Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, por favor. A ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência. Temos um primeiro ponto que se prende com uma audição ao professor Rui Alves, que foi diretor-geral do território, que aliás nós tivemos o gosto de o receber nessa qualidade mais do que uma vez nesta comissão. Esta audição prende-se com o projeto com o Sinergic e com o Sistema Nacional de Cadastro e ainda no âmbito da discussão do projeto de lei 300 do PSD-CDS-PP. E, portanto, íamos começar precisamente por este ponto, a audição do professor Rui Alves. E a grelha que vamos utilizar é a grelha de audiências habitual, portanto, o professor Rui Alves terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, com alguma tolerância, e depois os grupos parlamentares farão as perguntas que entenderem e o professor Rui Alves fará uma intervenção final de resposta a essas questões ou outras que entender também, o que terminará, portanto, esta audição. Se os senhores deputados e as senhoras deputadas estivessem de acordo, dávamos então início à nossa reunião com este primeiro ponto e queria desde já agradecer mais uma vez a presença do professor Rui Alves nesta comissão, para tratar de um assunto que tem tido bastante relevância também no nosso âmbito, dos nossos debates, e nesse sentido passava desde já a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados. Cumprimentá-los. É a terceira vez que eu estou aqui nesta comissão, com muito gosto. E, naturalmente, quero, antes de mais nada, começar por agradecer a oportunidade que me é dada para publicamente exercer aquilo que eu entendo que é o contraditório e me defender, bem como a DGT, na qual, digamos assim, exerci funções de Diretor-Geral até 3/1/2017, de algumas afirmações pouco abonatórias que foram proferidas acerca do desempenho daquela Direção-Geral no quadro da execução do projeto Sinergic, por representantes de outras entidades, nas audições que esta Comissão promoveu no âmbito do projeto-lei que criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Afirmações essas que atentam contra a imagem da DGT, bem como do seu dirigente máximo, pondo em causa a minha honorabilidade, o meu bom nome, prejudicando a minha imagem e a minha reputação, uma vez que, como disse, fui diretor-geral até dia 3/1/2017 da Direção-Geral do Território. O projeto Sinergic tem duas componentes, uma relacionada com a execução do cadastro em 7 municípios e a outra com a concessão e desenvolvimento do sistema de informação do cadastro. Em cada uma delas houve lugar a procedimentos concursais. Ambos os projetos foram cofinanciados por fundos comunitários. O primeiro contrato para a execução do cadastro foi adjudicado em março de 2010. A outorga ocorreu em janeiro de 2011 e a sua conclusão deveria ter ocorrido em maio de 2013. A competência da execução do cadastro era, da execução dos contratos relacionados com a execução do cadastro, era do Conselho de Ministros, uma vez que o valor assim o exigia, que eram de cerca de 16 milhões de euros. Por vicissitudes várias, o início dos trabalhos no quadro da execução dos contratos ocorreu apenas em agosto de 2013 e terminou em dezembro de 2015. Dos trabalhos realizados e dos resultados alcançados, já foi dado nota a esta Comissão em 7 de dezembro de 2016, onde atualmente estive presente. Em novembro e dezembro de 2016, a DGT procedeu à conclusão da caracterização das declarações e reclamações em falta no município de São Brás de Alportel. Neste Conselho, para concluir a operação de cadastro e tornar o cadastro eficaz, falta apenas realizar a consulta pública e proceder à resolução das eventuais reclamações que venham a ser apresentadas e tornar o cadastro oficial. O prazo de validade do regime do Sinergic foi, entretanto, prorrogado até final de 2018 por uma portaria que eu próprio indiquei. O segundo contrato para o desenvolvimento do sistema de informação, no valor de cerca de 500 mil euros, foi otorgado em setembro de 2012 e o projeto teve início em outubro de 2012, também. O projeto encontra-se atualmente em fase de manutenção e correção evolutiva, ou seja, em termos de execução financeira está concluído, mas de acordo com aquilo que são as obrigações da entidade adjudicatária, continua num período de 10 anos a fazer-se essa manutenção e correção evolutiva. Por vicissitudes várias, o projeto esteve suspenso por parte do adjudicatário, quase todo o ano de 2016, tendo sido retomados os trabalhos em novembro deste ano. O sistema está em funcionamento e contém informação resultante da execução do Sinergic nos 7 municípios, a informação do cadastro geométrico da propriedade rústica e outra informação cadastral recolhida no âmbito da Resolução do Conselho Unido 56/2012. Embora esteja prevista e parcialmente desenvolvida, não foi operacionalizada a interoperabilidade entre este sistema e os sistemas da Autoridade Tributária e do IRN. O sistema dispõe de uma aplicação para telemóvel e tablet para que os titulares possam efetuar a comunicação cadastral semelhante ao que o BUPI pretende efetivamente realizar. Entende-se por comunicação cadastral aquilo que era um esboço da geometria do prédio, a indicação da matriz, a indicação do registro e eventuais outras informações que possam constar dessa mesma aplicação. Desde a tomada de posse como subdiretor-geral do IGP-DGT e posteriormente como diretor-geral, até à cessação destas funções, estes dois projetos estiveram sempre sobre a minha orientação e coordenação. Posso afirmar perante esta Comissão que a DGT, face a todas as vicissitudes que ocorreram no quadro de execução e gestão dos contratos e aos permanentes constrangimentos com que se confrontou em termos de recursos humanos, materiais e financeiros, não se poupou em esforços. Excedeu-se e fez mais do que aquilo que podia. Isso só foi possível devido ao elevado profissionalismo, dedicação e competência das pessoas que estavam ligadas aos projetos na DGT e que são uma referência quanto a mim no quadro da administração pública. Em boa verdade, não estavam reunidas as condições adequadas à normal execução dos projetos, mas assumi-se o desafio e os resultados são conhecidos. No quadro da gestão dos projetos, procurou-se desde o início ter uma atitude proativa, empreendedora, colaborativa e responsável, focando os esforços nos objetivos e nos resultados, sem contudo descurar os aspectos administrativos e legais inerentes. Cientes das dificuldades e dos riscos, adotou-se uma atitude de proximidade com todos os intervenientes envolvidos, as restantes entidades da Administração Pública Central e Regional, as câmaras municipais, as entidades executantes e as populações. Desenvolveu-se o adequado espírito de comunidade, que era crucial para o sucesso dos projetos, assim como em qualquer campanha de cadastro que venha a ser realizada. Ou há relações de confiança entre as comunidades, ou então o sucesso da operação está naturalmente comprometido. A DGT não capitulou e ultrapassou com o apoio e compreensão de todos as adversidades que foram naturalmente surgindo. Em momento algum, a DGT deixou de responder ao que lhe foi solicitado, ou de fazer pontos de situação ou de apresentar relatórios, fossem da sua iniciativa ou solicitados pela tutela ou outras entidades da administração pública. Em 14 de junho de 2016, foi entregue à tutela um relatório sucinto de avaliação intercalar sobre a aquisição de conteúdos cadastrais nos 7 municípios do Sinergic, contendo uma avaliação crítica da execução do projeto e procurando responder à questão como decorreu o projeto Sinergic até 31 de 12 de 2015. O relatório contou com a opinião de diversas entidades, inclusive das entidades executantes que aqui estiveram também em audição. Este relatório, pelo seu conteúdo e pelas matérias que aborda, embora de forma sucinta, é fundamental e constitui, em minha opinião, naturalmente, um contributo importante para o processo legislativo em curso. Só para vos dar uma ideia do que é que o relatório contém, que poderá ser naturalmente solicitado ao Governo, o relatório contém um ponto de situação que é semelhante àquele que aqui foi apresentado em 7 de dezembro de 2016, por mim, enuncia os principais fatores críticos que condicionaram o desenvolvimento do projeto, faz uma avaliação qualitativa de aspectos considerados relevantes, que passarei a seguir a citar, e identifica e apresenta um conjunto de ilações para o futuro e de propostas de melhorias a introduzir no regime de cadastro. No que refere ao ponto de situação, como já referi, já é do vosso conhecimento, eu próprio enviei a documentação para esta Comissão a fim de poder ser consultada pelos senhores deputados, em 7 de dezembro. Em relação aos principais fatores críticos, enuncia 7. Primeiro, aspectos relacionados com os contratos e a execução desses mesmos contratos. Em segundo, a insuficiência dos meios colocados à disposição da DGT, de meios de diversa natureza, como é óbvio. Em terceiro, os prazos e fases previstas no contrato, que não foram naturalmente e não são adequados à realização de operações de cadastro com esta envergadura e com esta dimensão. A não obrigatoriedade da entrega da declaração de titularidade por parte do proprietário e a ausência de um regime sancionatório. O quinto fator crítico é a falta de apoio adequado por parte dos parceiros, da Autoridade Tributária e do IRN e outras entidades também. Sexto, apoio extemporâneo por parte de algumas entidades públicas, designadamente no fornecimento de informação sobre os prédios que são da sua responsabilidade, e são prédios, naturalmente, do Estado. E, sete, a dificuldade em mobilizar a informação que existia na Autoridade Tributária, no IRN e noutras entidades também, de forma a tornar mais célere e mais fácil a operação de execução do cadastro. Quanto àquilo que foi a avaliação foi feita qualitativamente, com a menção de bem, menos bem e mal, em 10 componentes. A primeira componente diz respeito à publicitação da operação do cadastro. A segunda, à cartografia digital de suporte à operação de cadastro. A terceira, relativamente à demarcação dos prédios. Quarta, relativa aos gabinetes de atendimento, ao seu funcionamento, ao gabinete de atendimento ao cidadão e ao processo declarativo. Quinta, relativa à aquisição dos conteúdos cadastrais, ou seja, do cadastro da execução propriamente dita. Sexto, publicitação e consulta pública. Sétimo, controle de qualidade dos dados e fiscalização dos trabalhos. Oitavo, a própria consulta pública em si mesmo. Nove, reclamações. E, finalmente, a décima, a avaliação que foi produzida foi sobre o funcionamento da equipa de apoio técnico, que, como certamente estarão recordados, era composta por indivíduos, por técnicos da IGT, que presidia, do Instituto de Registro Notariado da Conservatória, da Autoridade Tributária do Serviço de Finanças e também da Câmara Municipal e outras entidades que entendiam que eram relevantes para a execução do projeto. Em termos de pontos fortes e pontos fracos, são produzidas também reflexões em 14 componentes. Algumas delas já aqui foram referidas, mas passarei muito rapidamente a citá-las também. Publicitação, cartografia, demarcação dos prédios, gabinetes de atendimento, aquisição de conteúdos cadastrais, publicitação da consulta, controle de qualidade, equipa de apoio técnico, consulta pública, reclamações, relacionamento da IGT versus parceiros institucionais, relacionamento da IGT versus cidadãos, relacionamento da IGT versus entidades executantes e, finalmente, a execução financeira e material dos contratos. Em termos de ilações para o futuro, são efetivamente produzidas várias afirmações. E, portanto, algumas delas já bastante amadurecidas e que foi possível produzir já, digamos assim, apresentar algumas medidas que podem naturalmente colmatar estas deficiências. E, portanto, elas são muitas, constam deste mesmo relatório e serão cerca de 20 ilações que são retiradas neste relatório que naturalmente poderá ser efetivamente consultado e que, de alguma forma, atende tão bem àquilo que são os aspectos que eu já acabei de mencionar anteriormente e outros que naturalmente irão ser acrescidos. Quanto às melhorias, são também proferidas algumas afirmações e algumas reflexões acerca das melhorias que podem ser introduzidas e medidas que importa desde logo adotar para melhorar quer as operações de cadastro, quer o regime do cadastro. E, portanto, com isto termino, agradecendo uma vez mais a oportunidade que Vossas Excelências me concederam e a vossa disponibilidade para me ouvir, colocando-me naturalmente, e como o Sr. Presidente já referiu, à disposição para responder a eventuais questões que me queiram efetivamente colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Rui Alves. Nós é que agradecemos a sua exposição. Passava a palavra aos grupos parlamentares que queiram colocar eventualmente alguma questão. Senhor deputado António Topa, faz favor, grupo parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer e cumprimentar o professor Rui Alves em nome do grupo parlamentar, do grupo parlamentar do PSD. Em primeiro de tudo, eu gostaria de lhe pedir, se fosse possível, que distribuísse esse documento que acabou de ler. Se pode distribuir. Gostaria que esse documento fosse distribuído, que é sempre um documento importante e que eventualmente nos ajuda muitas vezes a pensar no caso. Essa questão da cartografia digital que referiu, ou a insuficiência, ou a má elaboração da cartografia digital, no concurso que elaboraram, a cartografia digital, era a sua elaboração era da responsabilidade de quem? Da Direção-Geral do Território ou outros concorrentes? Em segundo lugar, eu reconheço que fazer cadastro com sete municípios da forma que foi adjudicada, geralmente há sempre problemas. algumas coisas não funcionam bem, nomeadamente a publicitação, que é fundamental. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, de acordo com este projeto que apresentámos conjuntamente com o CDS, não há... O cadastro pode ser feito por muita gente, inclusivamente pelos proprietários. Ou seja, não há aquela fobia de se fazer cadastro de um determinado território dentro de um prazo, de acordo com o concurso. Ou seja, há muitas entidades que podem participar na elaboração do cadastro, ou podem, inclusivamente, os próprios proprietários. Eu gostaria de lhe perguntar se acha bem esta solução ou se devíamos manter a solução de se efetuar, ou a lei deveria prever uma solução, de se efetuar o cadastro dentro de uma determinada área territorial. Outro aspecto que acabou de referir, e essas plataformas de ligação entre a autoridade tributária, entre o registro notariado e a Direção-Geral do Território, essas plataformas, há possibilidades. Por exemplo, nós neste projeto prevemos que ele entre em vigor a partir de um ano da sua aprovação. Eu gostaria de lhe perguntar se entende, na sua opinião, que isto é prazo suficiente para criar essas plataformas de ligação, essencialmente entre estas três entidades, porque se há forma, se há meios, se há tecnologia capaz, software capaz para que isso seja efetuado e que seja implementado. Aliás, essa foi uma matéria também que referiu, que não foi possível, depois de efetuado este cadastro, destes 7 municípios, ou ele não está aprovado, não é? E nem há muita coisa a fazer pelo respeito, mas se eventualmente entende que é possível criar esta interoperabilidade entre estas três entidades, essencialmente, e com outros, e por exemplo com os municípios. Os municípios, por exemplo, hoje, para se dar entrada de um processo, de uma Câmara, de um loteamento, de um projeto de construção, tem que se dar. Um dos elementos fundamentais é o levantamento cadastral da propriedade onde se pretende intervir e cujos processos se pretende licenciar. E, portanto, as câmaras municipais, por exemplo, são um elemento muito importante, porque, primeiro de tudo, têm já uma base bastante abrangente, porque há vários anos, grande parte das câmaras têm estes levantes perfeitamente georreferenciados e que podem ser perfeitamente introduzidos e que estão introduzidos, aliás, na cartografia digital desse município. E também se entende que esta situação, por exemplo, vejamos o seguinte, a marcação das propriedades. Falámos há bocado que a demarcação predial é um problema. E em qualquer situação, nós pensamos que vai continuar a ser um problema. Porque será fácil, porque geralmente isto, o cadastro é definido por um marco próprio, com uma determinada dimensão, que até geralmente são marcos pesados, marcos que têm 15 por 15, geralmente, e uma determinada altura. E, portanto, não seria de facilitar um pouco que os elementos que permitem esta demarcação fazê-los de uma maneira mais fácil, por exemplo, um esteio ou um barrote de madeira. Não acha que, às vezes, exigir em excesso pode levar a que as pessoas não compram e não se façam? Os aspectos da publicitação. Os aspectos da publicitação que referiu, não sei se tenho... Ainda tenho tempo, sabia? Os aspectos da publicitação. Não acha que muitas vezes esse processo devia ser um processo que tivesse tempo para que esta publicitação se fizesse e houvesse um diálogo, por exemplo, com as freguesias, com os presidentes de outras freguesias, com as populações, caso a caso? Porque muitas vezes publicita-se de uma determinada forma, mas não se fala com as pessoas e depois não se, até se, as pessoas podem não ver a virtualidade de fazer cadastro, porque muitas vezes diz, fazer cadastro é arranjar a forma da gente pagar mais impostos, por exemplo, e portanto muitas vezes as pessoas não aderem. E, portanto, eu acho que tem que haver tempo para explicar às pessoas, porque muitas vezes essa publicitação não funciona. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Eu não sei se há mais algum dos senhores deputados que queira colocar questões. Não. Sr. Deputada Patrícia Fonseca. Chama-se, Sr. Deputado.
Muito obrigada.
Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Rui Alves, dizer que, de facto, a sua vinda cá não tem. Eu compreendo a vinda do Sr. aqui, no fundo, a explicar no seu direito de contraditório, mas as minhas questões prendem-se mais, se calhar, com o projeto em si, e tendo em conta que o Soutor foi a primeira pessoa a ser ouvida, salvo erro, se não foi a primeira, foi logo das primeiras pessoas a ser ouvidas, e depois da sua audição nós ouvimos um conjunto de entidades que nos permite ter uma visão mais abrangente daquilo que era a proposta do projeto. Eu gostaria de lhe colocar, lhe perguntar, em complemento àquilo que o deputado António Topa lhe colocou, se de facto o Soutor entende que esta forma de projeto, bem, se calhar vai-me dizer que se esta forma gradual de fazer o cadastro que nós aqui propomos, independentemente de não vir a permitir, ou de poder não vir a permitir ter nunca um cadastro concluído, uma vez que o processo de cadastro é um processo dinâmico, porque as transações no terreno ocorrem e porque as fusões e divisões de prédios também ocorrem, se não será uma solução melhor do que aquela e mais económica do que aquela que foi experimentada, e nós entendemos que sim, daí a razão de termos apresentado este projeto, e também, no fundo, o que é que depois, não sei se terá tido a oportunidade de acompanhar pelo menos a parte das audições, e no fundo se daquilo que foi ouvindo neste processo, se tem alguma sugestão diferente daquela que nos trouxe relativamente aos seus contributos iniciais, uma vez que houve todo um processo evolutivo e no fundo houve uma partilha de opiniões, se tem alguma proposta de diferente para aquilo que é a proposta de projeto que está aqui em discussão em cima da mesa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Não havendo mais questões a colocar ao professor Rui Alves, eu passava de imediato a palavra ao professor Rui Alves. Acha você, professor.
Muito obrigado. Bom, eu se calhar começava pela resposta às questões mais fáceis e mais imediatas e depois a outras que são, enfim, um bocadinho mais complexas. A cartografia que foi realizada no quadro destes projetos foi, digamos assim, a expensas, fazia parte dos contratos e, portanto, quem fez a cartografia, quem elaborou, foram, de facto, as entidades adjudicantes, naturalmente financiado com fundos comunitários a 100%. Portanto, foi paga 100% por fundos comunitários. É evidente que a DGT estava montante naquilo que era o controle da qualidade dessa cartografia. Portanto, acabou por ser envolvida e, por isso, não cobrou, na medida em que ela era o principal beneficiário dessa mesma cartografia, acabou, digamos assim, por não cobrar aquilo que são as taxas de homologação de cartografia. Mas, portanto, a cartografia foi feita pelas entidades executantes. Bom, relativamente às outras questões, eu creio que, de alguma forma, já tinha respondido na primeira vez que aqui estive. Vou certamente repetir-me, mas para vos dizer o seguinte. Primeiro que tudo, eu acho que o cadastro em Portugal tem naturalmente que ser uma atividade contínua que não tem acontecido até aqui. e que têm apresentado ciclos de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos surge normalmente uma coisa nova acerca do cadastro, ou um novo projeto de lei, ou um novo grupo de trabalho, com as mesmas pessoas, com os mesmos intervenientes, com os mesmos atores, com a mesma arena, mais ou menos tem efetivamente isso surgido aqui. Portanto, tem que ser uma atividade contínua. Segundo, tem que ser uma atividade planeada. Como qualquer atividade que incide sobre o território, e outras, naturalmente não tem que necessariamente ter uma componente territorial, tem que ser planeado. E, portanto, se isso não acontecer, vamos continuar, digamos, a ter estes ciclos que nos trazem sempre ao mesmo sítio, que é a situação de partida é igual à situação de chegada. E isto só para vos dizer o seguinte, quer dizer, nós temos um cadastro em cerca de 120 e tal municípios que têm cadastro geométrico para a base rústica. Temos mais 4 municípios e um parcialmente foi objeto de cadastro também no quadro do regime do 172-95 e temos agora mais estes 7 municípios no quadro do Sinergic e também uma freguesia que foi onde decorreu, digamos assim, o projeto piloto que de alguma forma permitiu que se concebesse, digamos assim, esta estrutura toda. E esse cadastro tem que entrar em vigor. Portanto, desde logo o sistema de cadastro tem que pensar como é que vai recuperar aquela informação, até porque há uma diretiva comunitária que diz que deve ser reutilizada a informação onde já foram gastos dinheiro público e tem valor. O cadastro métrico da rústica neste momento tem valor. Portanto, qualquer regime jurídico que efetivamente vá ao encontro desses princípios que eu disse, atividade contínua, permanente, onde a componente também de sensibilização tem que ocorrer. O Estado deve fazer também essa divulgação, essa sensibilização, porque questões do cadastro são muito complexas, ao longo do tempo de uma forma continuada, como qualquer, em qualquer outra atividade, e não só publicitar no momento em que há uma operação de cadastro. Essa é uma publicitação específica, mas terá que haver todo um conjunto de divulgação das regras, para que é que serve o cadastro, quais as funções que ele desempenha, e isto tem que ocorrer ao longo do tempo. Portanto, neste quadro, qualquer regime que preveja, de facto, ir ao encontro, ou ir ao encontro desses princípios, tem que ter essa preocupação. E, portanto, temos que recuperar aquilo que é o cadastro onde já foram investidos. Eu estimo que no ano, na sequência de 1990, entrarão ser gastos de cerca de 6 milhões de euros, 6 a 8 milhões de euros, e só de investimento público, pois há também custos privados. O cadastro não tem só custos para o Estado e para as entidades públicas envolvidas, tem também custos para os proprietários, com a demarcação, com as locações ao campo, etc, etc, por aí fora. Neste, estaremos a falar de cerca de 22, 23 milhões de euros também, que já foram gastos, incluindo o sistema. Portanto, qualquer sistema que preveja, de facto, a integração desta informação, que tem validade e que, em alguns casos, só necessita, de, efetivamente, eventual, de uma consulta pública para ser integrado no sistema. E, neste último caso do Sinergic, São Brás de Alportela está concluído. Para vos dar uma ideia, em São Brás de Alportela, aquilo que efetivamente se fez foi... Quando terminou o contrato em 2016, em 2015, aquilo que nós fizemos foi uma avaliação de risco. Havia uma verba extremamente limitada, fez-se uma avaliação de risco, para quê? Para ver onde é que nós tínhamos gastar essa verba e concluir o cadastro. Chegou-se à conclusão que em São Brás de Alportel havia condições para o concluir. Foi aí que foram investidos, portanto, a caracterização está feita. O que é que falta fazer? Consulta pública, resolver eventuais reclamações que surjam e a seguir proferir um despacho de tornar oficial, efetivamente, este cadastro. Portanto, não há razões nenhuma para que não olhemos para trás, não podemos só olhar para a frente, também temos que olhar para trás. Por ter cadastro geométrico de propriedade rústica em 120 municípios custa muito. Custa mesmo muito. E, portanto, temos que olhar para trás. Portanto, desde logo este princípio de recuperar toda a informação que foi produzida no passado, integrá-la no sistema e ir, naturalmente, fazendo uma melhoria daquilo que é a qualidade dessa informação, seja do ponto de vista da cartografia ou de outras eventuais informações relativamente à autoridade tributária ou ao registro, temos que ir promovendo essa melhoria. Portanto, desde logo é fundamental que entendamos isso. A seguir é muito importante distinguir o seguinte. Eu creio que os recursos públicos para fazer cadastro em todo o território nacional são naturalmente avultados. E, portanto, já ouvimos falar em 700 milhões, já ouvimos falar os mais diversos valores que foram aqui apresentados. Eu próprio já vos disse, na última, quando estive aqui na Comissão em 7 de dezembro, que nós poderíamos baixar os custos do cadastro a 30% a 40% se tivermos informação de natureza cadastral concentrada no sistema. O que é que eu quero dizer com isto? Devemos ter dois caminhos. Um é o caminho que destina à informação que não é cadastro. E outro é o caminho que destina, efetivamente, a fazer cadastro. O que é que isso quer dizer? Se o Estado recolher, reunir, organizar, tratar toda a informação relativa aos prédios, que não é cadastro, A seguir consegue obter rendimentos e produtividades muito mais elevadas quando estiver efetivamente a fazer cadastro. Porquê? Porque obtém informação, eventualmente relativamente à geometria, pode não ser totalmente correta, mas obtém informação acerca do proprietário, quer através do registro, quer através da matriz. Isso é aquilo que se torna efetivamente mais difícil quando queremos fazer cadastro. Porque depois ir ao terreno, se aquilo estiver ou não estiver demarcado, nós resolvemos efetivamente a situação. Portanto, desde logo o sistema tem que ir também ao encontro daquilo que naturalmente é apresentado, como é o caso do BUPI, e naturalmente daquilo que já era feito. Reparem que neste momento o sistema que a DGT tem uma aplicação que a pessoa pode ir ao terreno, o proprietário, não precisa de ninguém certificado, e no seu terreno, tendo uma aplicação de GPS instalada no seu telemóvel, tem o ortofotomapa da DGT por baixo e pode limitar o seu prédio. E simultaneamente introduzir informação que a própria aplicação lhe estabelece, relativamente à matriz e ao registro, e outra informação que é efetivamente solicitada. Portanto, foi feito este investimento, foi naturalmente produzida esta solução, e há que ver se ela se adapta ou não àquilo que são naturalmente agora os princípios da nova, enfim, princípios que foram enunciados relativamente à forma como se deve efetivamente fazer cadastro. Com uma particularidade que é muito importante. Toda a gente deve poder fazer, neste quadro do sistema, da informação relativamente aos prédios, daquilo que é cadastro, toda a gente deve poder participar. Desde os proprietários, às autarquias, enfim, à DGT e a todas as entidades públicas devem poder, de facto, participar na construção do sistema de cadastro nacional. Isso é absolutamente indispensável. Agora, naturalmente, com competências e obrigações completamente distintas. Isso é óbvio, não pode deixar de ser de outra maneira. E, portanto, a DGT caberá numa função de regulação, de controle, validação, etc., por aí fora. As outras competirá, naturalmente, fornecer informação e outros procedimentos, naturalmente, estão associados a tudo isso. Mas isso é fundamental. Portanto, toda a gente deve poder fazer cadastro. Toda a gente. Há questões em que, para serem... tarefas para serem executadas requerem credenciação, acreditação, há outras que serão mais libertas e qualquer cidadão, através daquilo que é o seu número de identificação fiscal ou através do bilhete de identidade, pode fazer essa declaração para o sistema. Esta aplicação está montada na DGT hoje. Se é necessário adaptá-la a outros fins ou com outros objetivos, pois respeque nela e que efetivamente se trabalhe com esse objetivo. Mas, portanto, ela existe. Portanto, desde logo a resposta que toda a gente deve poder fazer. Naturalmente as autarquias são um parceiro estratégico nesta questão, até pelas suas competências, pelas tarefas e atividades que se envolvem no território, são de facto um parceiro estratégico e fundamental na execução desse mesmo cadastro. Portanto, é importante que nós tenhamos isso em consideração. Mas toda e qualquer informação relativamente aos prédios deve ser carregada no sistema, até um ponto. Eu ouvi aqui nesta comissão pessoas a perguntarem diretamente se deve ser a informação de natureza cadastral, deve ser um ponto, chamavam-lhe mais aquilo que era o centroide. Eu não quero chamar centroide, o ponto é colocar onde a pessoa tem a certeza que aquilo é o seu prédio. Não tem que ser o centroide, porque centroide é uma questão já assim complexa do ponto de vista técnico e científico, é algo complexo. É um ponto. Eu estou no meu prédio, este ponto eu coloco aqui e sei que o meu prédio é este. E aquele ponto está dentro do meu prédio. A aplicação da DGT também prevê isto. E, portanto, a pessoa levar o seu telemóvel, a sua tablet, chega ao terreno ao seu prédio, tira uma fotografia com o próprio telemóvel e pode carregar a informação, envia a informação para a DGT, pode carregar a informação depois em casa, relativamente àquilo que é a matriz e o registro, pode fazê-lo depois em casa se quiser, ou então pode fazê-lo ali no momento e carregar toda essa informação e transmiti-la ao sistema. Quando houver informação suficiente, por qualquer razão, ou porque tenhamos alguma prioridade na execução do cadastro, a DGT e as entidades públicas devem fazer o tratamento dessa informação e dizer que estamos em condições de fazer o cadastro porque vai abaixarmos bastante os custos. Era isso que era a lógica de funcionamento do sistema que nós implantámos e que estava em execução na DGT e que algumas componentes estão naturalmente em funcionamento. Portanto, isso é fundamental que aconteça. Quanto mais informação, mais baixamos os custos. A seguir é, nem todo o território nacional tem a mesma prioridade em termos de execução de cadastro. É importante que se faça isso. Há por questões de proteção civil, de proteção da natureza, há áreas onde é imperativo fazer cadastro com a maior urgência possível. Quer isto dizer que eu não tenho que fazer cadastro, nem por unidade administrativa, tal e qual como a legislação agora o exige, mas posso definir um polígono em função daquilo que é os interesses, na defesa do interesse público, ou de bens, ou de pessoas, naturalmente no quadro da proteção civil e segurança é fundamental, eu defino um polígono onde tenho que efetivamente fazer cadastro. E esse polígono pode ter as mais diversas configurações. E, portanto, acho fundamental que isso possa progredir no futuro. Ou seja, se do ponto de vista da proteção há áreas que requerem que sejam cadastradas com a maior urgência possível, isto deve acontecer. O regime deve permitir que isso possa naturalmente acontecer. senão estaremos sempre presos àquilo que é a unidade administrativa, não temos capacidade para depois poder realizar esse cadastro. Mas sempre com a tal lógica do planeamento por trás. Nós temos que fazer estudos, tal como fizemos estudos no ordenamento, nas finanças, o cadastro também exige planeamento contínuo, de forma a conhecermos cada vez melhor as coisas, como se faz nos outros países. Isto temos que naturalmente que o fazer. Depois, o sistema. O sistema que a DGT tem neste momento está programado e está em condições de poder interoperar com a autoridade tributária e com o IRN. Só não está do ponto de vista operacional por duas razões. A primeira é que se avançou alguma coisa com a autoridade tributária na altura, a fim de poder, digamos assim, eu para interoperar preciso que me abram a porta e que diga qual é o caminho, a porta onde devo ir. Portanto, com a autoridade tributária houve a possibilidade de ir um pouco mais além na definição dos requisitos para que essa interoperabilidade pudesse ocorrer e, portanto, houve reuniões de trabalho mais profundas, quer em termos de conteúdo, quer em número de reuniões também que ocorreram entre a DGD e a autoridade tributária. Já relativamente ao IRN, isso não foi efetivamente possível. E não foi possível porque, na altura, houve a reforma administrativa e, portanto, havia outras preocupações no quadro do IRN, outras prioridades, que foi ajustar aquilo que era o sistema do IRN àquilo que foi a reforma administrativa que foi produzida com, naturalmente, a fusão das freguesias. Portanto, não foi possível, de facto, fazer essa questão. Portanto, o sistema está preparado, pode interoperar. Há, naturalmente, desenvolvimentos a fazer, há com certeza, mas está em condições de o fazer, não tenhamos dúvidas nenhuma sobre isso. Pode ser necessário fazer. Os sistemas de informação não são perfeitos, nem nunca serão. Portanto, requerem sempre, por isso é que nós tínhamos um contrato de manutenção e correção evolutiva ao longo de 10 anos. Se havia dinheiro ou não para pagar essa manutenção, isso era outra coisa, mas o contrato estava lá estabelecido, durante 10 anos havia manutenção e correção evolutiva, no fundo, para ir afinando e melhorando aquilo que era o desempenho efetivo do sistema. Portanto, estava naturalmente previsto para isso. Portanto, essa plataforma existe, pode ser aproveitada e está na DGT, que do ponto de vista, no quadro daquilo que é a importância do cadastro, está no sítio certo, que é a entidade que gera a questão da geometria, que é fundamental que isso assim aconteça. Câmaras municipais, já respondi, são fulcrais, são fundamentais, mas com alguma preocupação. E eu confesso-vos que ando preocupado com algumas questões que têm a ver com o seguinte. Já se falou aqui, e tens falado ao longo das audições que aqui foram realizadas, que fala-se em cadastro simplificado e cadastro. Cadastro é só um, tudo o resto é informação sobre os prédios. Não há cadastro simplificado, meus senhores. Desculpem que vos diga, mas não há cadastro simplificado e já o tinha dito na última audição que eu estive aqui. Só há cadastro e há informação relativa aos prédios. É claro, nós entendemos designar por informação de natureza cadastral por ser corrente. A informação do registro é a informação de natureza cadastral, a informação da autoridade tributária é a informação de natureza cadastral, a informação que provém do IFAP é a informação de natureza cadastral, do sistema de licenciamento ambiental é a informação de natureza cadastral, do Instituto de Conservação de Natureza e Florestas é a informação de natureza cadastral, tudo é informação de natureza cadastral. Ou seja, só o cadastro é que garante uma multifuncionalidade daquilo para o qual foi criado. Ou seja, se eu criar um cadastro temático no âmbito de qualquer uma destas entidades, só serve para aquilo. Enquanto cadastro multifilanitário serve para tudo. Todas as funções ele deve dar resposta. E deixem-me chamar aqui a atenção. Aquilo que ocorre normalmente no contexto europeu é que tem havido esta evolução. Há países que têm consciência que, do ponto de vista do seu sistema de cadastro, a cartografia, a representação geométrica dos prédios tem problemas graves. Estou a falar, por exemplo, de Espanha. Estou a falar, por exemplo, da Noruega, onde os tribunais estão empantulhados com processos relativamente à resolução de litígios. E que, paralelamente, em alguns casos, há já um desenvolvimento paralelo, um sistema de cadastro, com o rigor que é absolutamente indispensável para garantir aquilo que são os efeitos presuntivos que o cadastro deve ter, designadamente a localização, a área e, naturalmente, também outras informações. Há já, paralelamente, um sistema de informação que está efetivamente a ser desenvolvido e, em alguns casos, já tem muita informação. O caso de Espanha é gritante. Temos um cadastro que, do ponto de vista da qualidade da sua geometria, tem as mais diversas, tem situações que são boas, tem situações que são muito más. E há prédios que desaparecem onde a situação são más. Só para vos dizer, em 2012, face ao número de queixas que foram apresentadas, o Sr. Provedor de Justiça teve que elaborar o relatório nacional em 2012, dedicou-o ao cadastro. E porquê? Porque desapareceram prédios, não sabiam onde é que eles estavam, porque a informação não tinha o rigor que era efetivamente adequado. Na Noruega, os tribunais também estão entulhados de processos relativamente àquilo que é a geometria dos prédios. E, portanto, nós temos aqui estes dois caminhos. Ou vamos por um caminho semelhante, ou vamos por um caminho diferente. Bom, conhecendo estas boas e estas más práticas, creio eu que, sendo nós inteligentes, devemos seguir as boas práticas. E, portanto, nada impede que nós tenhamos no sistema informação da natureza cadastral que vai permitir ir melhorando e sendo um processo incremental que vai colhendo aquilo que é o rigor que necessita para ser efetivamente cadastro, e aí, nesse caso, o Estado tem que definir claramente o que é que entende por cadastro. Se eu admito que, quando vou ao meu prédio, que encontro um marco em 5 metros relativamente àquilo que é o ponto que eu levantei em termos de localização desse mesmo marco, o Estado é que tem que definir. Ou se quer só meio metro, ou se quer 2 metros, ou se quer 3 metros, ou se quer 5 metros. Só para vos dizer que o cadastro geométrico da propriedade rústica em Portugal, que tem um rigor muito bom, mas em alguns casos não tem aquilo que seria desejável, estamos a falar já de 8 a 10 metros, de 8 a 10 metros de erro posicional relativamente às extremas. Se isso for homogéneo, estão todos a perder. O problema é quando não é homogéneo. Começam uns a perder e outros a ganhar, e começamos a ter prédios incavalitados, ou começamos a ter zonas onde não estão efetivamente cadastrados. Portanto, isto tem que ser pensado. Primeiro, qual é o rigor posicional que este país quer para o cadastro? São 40 centímetros, que é aquilo que se convenciona em termos internacionais que é adequado? Quer dizer que quando eu vou ao terreno com GPS e que faço navegação, naquele ponto, em 40 centímetros, eu vou encontrar certamente o meu marco, se ele lá estiver. Se não estiver, posso colocar um marco porque é o tal rigor que se convencionou que está efetivamente certo. E, portanto, a vantagem de nós termos aqui também o cadastro é, a partir do momento em que nós levantamos os prédios, em que nós levantamos os marcos e as extremas, podemos retirar todas as demarcações, porque assim colocamos lá os marcos todos a seguir. E isso é que é vantajoso e as pessoas percebam. Pode haver deslizamentos de terra, pode haver as mais diversas situações, mas nós conseguimos lá colocá-lo através de técnicas de posicionamento, conseguimos lá localizar. E isso é que é importante que as pessoas percebam. E reparem o seguinte, se nós formos fazer no quadro daquilo que é a execução dos planos, designadamente os planos de pormenor e os loteamentos urbanos, onde a questão da pera-equação em que se distribui equitativamente os encargos e os benefícios, se nós pegarmos em cadastro, estamos a ser equitativos e estamos a tratar todos da mesma forma. Se pegarmos a informação da natureza cadastral, vai depender do rigor que ela tiver. E pode chegar à conclusão do seguinte. Um indivíduo que tinha direitos edificatórios, imaginem, 300 metros quadrados, pode ter lá 250. E o outro que tinha 500, tem lá 550. Eu pergunto, em alguns municípios do país, toda a gente sabe qual é o valor do imobiliário, quanto é que um ganhou e quanto é que o outro perdeu? E quanto é que isso se resolve? Isto não pode acontecer. Portanto, naturalmente que o que nós temos de fazer é definir qual é o rigor que efetivamente pretendemos. E aceitar, se é um metro é um metro, se são 80 centímetros são 80, e portanto será isso. Bom, para terminar, creio que o meu tempo já se esgotou, já respondi à plataforma, diz-vos o seguinte, é muito importante a preparação das ações de cadastro. Eu quero-vos dizer o seguinte, quando arrancámos com o Sinergique, não estavam criadas as condições adequadas para podermos avançar com ele. Eu insisti, por exemplo, no quadro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e que tenho aqui comigo, demorei cerca de um ano a obter autorização para que me fosse fornecida a informação do IRN e da Autoridade Tributária para disponibilizar entre as entidades executantes. Quando ela lá chegou, o cadastro já estava quase no fim. E é importante que a lei estabeleça claramente a obrigatoriedade em sede própria, de fornecer essa informação que seja completamente identificada e que seja fornecida às entidades que irão executar esse mesmo cadastro. E isso é fundamental que ocorra. E que não deixemos para o futuro, porque por vezes nós legislamos, mas que esquecemos da questão operacional. Mas é importante que isto tenha uma relação direta logo com a execução. E nós defendemos, e também o disse aqui, um Conselho Coordenador do Cadastro tem efetivamente essa função. Tem uma função estratégica, tem uma função de planeamento, tem uma função de avaliação, mas fundamentalmente tem esta função de coordenação, que é quais são as entidades que têm informação para que eu possa avançar do cadastro e quando é que ela é disponível e quando é que ela está disponível para que possamos efetivamente fazê-lo. E, portanto, não sei se respondi a todas as questões.
Muito obrigado, professor Rui Alves. Queria agradecer a sua exposição, as suas explicações e clarificações muito interessantes para este debate que nós temos estado a ter sobre cadastro. Queria também dizer que esta Comissão continua a contar com os seus conhecimentos e a sua experiência para abordar estes temas relativos ao território e queria também desejar as maiores felicidades para o desempenho das funções que agora retoma como docente do ensino superior. Muito obrigado pela sua vinda cá. Muito obrigado.